UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Hora de entrevista aqui no Expresso 104,5. Começou ontem a semana de gestão e políticas culturais. O cenário cultural brasileiro e seus desdobramentos são abordados durante a semana por meio de aulas expositivas com professores e profissionais da área cultural. O evento está em sua 21ª edição e aqui em BH e relaciona os temas abordados com a cena cultural aqui da cidade. Para saber mais sobre a semana, eu converso agora com o coordenador do Observatório da Diversidade Cultural, professor José Márcio Barros. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigado, é um prazer estar aqui.
Prazer é nosso. Professor, para começar, o conceito de cultura é muito abrangente. Qual que é o conceito de cultura? Como vocês definiriam cultura aí dentro deste evento?
Olha, é o seguinte, de fato, o conceito de cultura ele tem várias perspectivas, dependendo do enquadramento conceitual, da época em que esse conceito é trabalhado, né? Mas tem uma maneira muito simples da gente aprender, da gente pensar o que é cultura e a importância da cultura, que é pensar que cultura é tudo aquilo que no comportamento humano é resultado de aprendizado, né? Tudo aquilo que para o ser humano, né, assimilar e desenvolver enquanto prática, que depende do aprendizado, é cultura. Tudo aquilo que a gente faz sem ter que aprender faz parte da nossa natureza, né? Então, a cultura é bastante ampla, né? A cultura diz respeito a várias dimensões da existência humana, né? Aquilo que a gente diz, aquilo que a gente chama de cultura, entretanto, né, no cotidiano, no senso comum e nesse seminário, é uma parte dessa dimensão antropológica da cultura que diz respeito ao mundo, né, da produção simbólica, das artes, das políticas culturais, mas que dialoga com essa dimensão mais ampla e estruturante, vamos dizer assim, da condição humana.
E como as atividades do programa vão ser divididas? Resumidamente, qual que é a temática das atividades de cada dia?
Olha, a semana, né, são 10 aulas com professores, pesquisadores e profissionais da área do mercado cultural, discutindo a cada dia uma temática eixo, né? O primeiro dia nós tivemos uma discussão sobre políticas públicas de cultura e um balanço sobre a participação da sociedade civil nas definições dessas políticas públicas através de conselhos, conferências nacionais, etc. O segundo dia, a temática é a questão de públicos para a cultura, né? O desafio é como é que se forma públicos para a cultura, né? Quais são as iniciativas, quais são as estratégias, o que se tem feito no sentido de formação de públicos. No terceiro dia, a temática é a questão da produção cultural e a questão da gestão de carreiras artísticas. Essa é a temática e sempre... em todos os dias a gente tem um convidado de fora, de Belo Horizonte, e um convidado local, exatamente para a gente garantir um diálogo dessa semana com a realidade mais próxima vivida por quem está participando. O quarto dia, a temática é economia da cultura, economia criativa, os novos arranjos produtivos na área da cultura, esses novos modelos de financiamento da cultura. E no último dia fecha com uma discussão sobre a questão da cultura como direito e a questão dos planos de cultura e a sua relação com a diversidade cultural. Então são temáticas que amplas, que tocam no nosso entendimento, né, uma parceria do Observatório da Diversidade Cultural com o Observatório do Itaú, do Instituto Itaú Cultural. Nós elegemos temáticas que a gente julga serem hoje importantes, fundamentais para quem trabalha com a cultura, tanto no viés de políticas públicas, quanto no viés de ações autônomas e independentes da sociedade civil.
Professor, nesse diálogo entre o que é feito aqui em Belo Horizonte com pessoas de fora aí da cidade, do estado, é possível perceber uma divergência entre políticas culturais em diferentes locais do país?
Não, divergência eu não diria. O que a gente reconhece são níveis diferentes de amadurecimento, de institucionalidade, né? Existem estados e cidades, por exemplo, no caso aqui de Belo Horizonte, né? O nosso Conselho Municipal de Cultura é um conselho que ainda está se instituindo como tal, né? Ele ainda tem, já está indo para o segundo período, né, de mandato dos conselheiros, mas a área cultural, a área artística, parece que ainda não descobriu a importância que esse conselho tem. Então, não é nem o problema do conselho, nem da Fundação Municipal de Cultura, é um problema do meio cultural, que ainda não participa devidamente, né, elegendo os seus representantes. Então, a questão não é divergência, a questão é que hoje nós temos no Brasil um modelo de política pública para a cultura, que passa pela questão da implantação de um sistema nacional de cultura, de participação da sociedade civil, né, de implantação de uma gestão democrática das políticas públicas e tal. E essa agenda, vamos dizer assim, política, cultura, ainda não mobiliza definitivamente a sociedade civil, né? Eu acho que esse é um dos desafios. A respeito de você ter conferências nacionais de cultura, conferências municipais, etc., etc., isso acontece. O momento da participação acontece. A defasagem é o momento da deliberação, do acompanhamento, que isso me parece que ainda nós temos um longo caminho a percorrer ainda.
Professor, justamente falando sobre Belo Horizonte, o senhor falou que o pessoal da cultura, os artistas, não chegam aí ao Conselho Municipal de Cultura. A gente vê aí muitas manifestações culturais que nascem das ruas e às vezes ganham espaço aí, igual no Carnaval, que cresceu o Carnaval de Belo Horizonte. Por que que esses artistas ainda não chegam no Conselho, nos Conselhos Municipais, aí, na sua opinião?
Eu acho assim, primeiro, essa vitalidade cultural, que eu concordo com você, né? Belo Horizonte, ela vive hoje, a cidade vive hoje uma vitalidade cultural muito interessante, e boa parte dessa vitalidade vem da ação do poder público, mas boa parte também vem da sociedade civil, né? E acho que isso é muito importante, né? Que o cidadão sinta que a vida pública, o espaço público lhe pertence, que ele tenha responsabilidades, ao mesmo tempo direitos a isso. Então, vejo isso, eu gosto muito da maneira como o Carnaval está se revitalizando em Belo Horizonte, especialmente naquilo que se refere à participação, né, do cidadão, do Belo Horizontino, e o papel que o poder público tem, que é não tomar para si a festa, mas fazer as ações de mediação para viabilizar essa festa, né? Então, acho que você tocou num exemplo muito legal. Agora, nós não temos uma cultura de muita participação, né? Isso, no Brasil, a gente tem momentos assim em que a participação social é grande e logo depois nós temos uma desmobilização muito grande dessa participação. É uma questão que eu acho que é histórica, que nós vamos ainda levar um tempo para perceber que esse modelo de financiamento da cultura, muito centrado em lei de incentivo, muito centrado em projetos, gera uma descontinuidade, né? Pessoas que se mobilizam mais em torno do seu próprio projeto e esquecem que, por exemplo, hoje não adianta um artista querer gravar o seu CD se não tem uma política de difusão, de comercialização, né? Aliás, na área da música, gravar CD hoje é uma ação quase que insuficiente para fazer desencadear uma carreira artística na área da música, né? Então, eu acho que assim, tem uma questão maior no Brasil, que é uma cultura política ainda muito descontínua, a gente participa e não participa, né? A gente não se sente tão responsável assim pelas decisões públicas. Há uma dificuldade das instituições públicas se relacionar com a participação, né? E há esse problema de que está todo mundo correndo atrás da sua própria sobrevivência, com seus projetos, com as suas ações, né? Então, isso acaba que gera, às vezes, né, um quadro dessa forma que é, e que acho que é o que a gente deve procurar superar o mais rápido possível, né? Porque todos nós concordamos que sem cultura não há desenvolvimento, não há cidadania. Não há... Então, se é assim, se a cultura nos é tão essencial, é preciso, então, que a gente coloque, né, a participação nas decisões, nas deliberações, no acompanhamento das políticas públicas, na cobrança, vamos dizer assim, no controle social, isso também deve ser prioridade.
Certo, professor. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso aí com mais essa edição da Semana de Gestão em Políticas Culturais.
Legal. Eu agradeço e convido a todos a conhecer a página do Observatório na internet. É só buscar o Observatório da Diversidade Cultural que vocês vão nos encontrar e tem muito material para ser baixado gratuitamente. Tá bom?
Ok, muito obrigado.
Muito obrigado.
Boa tarde.
Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Bom, acabei de conversar com o coordenador do Observatório da Diversidade Cultural, professor José Márcio Barros, sobre a 21ª Semana de Gestão e Políticas Culturais. O curso começou ontem e aborda e problematiza, aí, como ele falou, a questão cultural nacional por meio de aulas expositivas. O evento vai até o dia 4 de abril no auditório do CAP, que é o Circuito Cultural Praça da Liberdade, na Rua Gonçalves Dias, 1608, no Lourdes. Para conhecer mais sobre o projeto, acesse o site aí, como ele falou, www.observatoriodadiversidade.org.br/semana-de-gestão.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.